E no programa de hoje nós vamos contar com as presenças da prefeita de Biraiaras, Ivete Zamarque Lucchesi, com a presença do assessor técnico da administração, Leonardo Piva, e também do vereador Ari Benedetti. Porque eles estiveram em Brasília, onde ficaram alguns dias visitando alguns ministérios, alguns deputados, e nós queremos saber o que eles conseguiram trazer de novidades para a nossa comunidade. Inicialmente, prefeita Ivete. Boa tarde, prefeita.
Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde aos meus convidados junto, que estamos aqui, e ao Ricardo.
E pergunto, foi proveitosa e produtiva a viagem a Brasília, prefeita?
Eu quero dizer, sim, que foi muito proveitosa, sim, e nós passamos vários dias lá percorrendo os gabinetes dos deputados, dos ministérios, e eu quero dizer, sim, que saímos de lá contentes, sim, porque nós estamos reivindicando serviços, obras para o nosso município. Acredito que nós conseguiremos, sim, algumas emendas, verbas, com também projetos que já estavam lá cadastrados e que agora nós vamos, quem sabe, trazê-los em benefício ao nosso povo.
Prefeita, a comunidade normalmente começa a se perguntar, os prefeitos, no momento em que se vive a economia, a situação política, ir a Brasília é voltar com as mãos abanando ou dá para dizer que se traz alguma coisa de produtivo para a comunidade, prefeito?
Tenho certeza que nós aqui na ponta temos muitos serviços a efetuar e nós vamos lá sim porque queremos que o nosso povo seja servido e os nossos representantes estão lá para nos auxiliar. Então eu posso confirmar que sempre se traz algo concreto sim de lá para cá.
Isso é importante.
É.
Quero cumprimentar também o assessor técnico, Leonardo Piva, que esteve acompanhando a prefeita e também o vereador Ari Benedetti. Como vai, Leonardo? Prazer recebê-lo aqui na programação. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas da mesa, especialmente a nossa prefeita, o Ricardo, enfim, da rádio, aos nossos munícipes, né? A saudação especial a todos que estão nos ouvindo e uma satisfação é nossa de poder voltar aqui a esses microfones e na tua presença também, que bem conduz esse programa.
Te pergunto, Leonardo, o tempo que vocês tiveram foi suficiente para poder cumprir com a agenda? Porque a gente sabe que é diferente. O tempo lá passa muito rápido, o tempo fica curto para poder acompanhar toda essa demanda, Leonardo.
É, Paulo, realmente, como você bem frisou, o tempo foi curto, na verdade, porque nós tínhamos uma programação, né, de visitas a vários ministérios, algumas coisas agendadas também, mas o dia a dia de Brasília é um dia bastante corrido, os ministros mudam de agenda, a assessoria não está, tu marca, eles não podem atender, às vezes ficamos lá uma hora e meia, duas horas esperando para conversar com alguém, então isso tira tempo e chega ao final da tarde e claro, no Congresso a gente consegue ainda trabalhar um pouco mais tarde, em razão de que os deputados até ficam, né, as sessões acabam se prolongando pela noite e tal, você consegue trabalhar. Mas nos ministérios mesmo, às 5h30, 6 horas fecha e acaba então dando esse problema. Então nós procuramos realmente priorizar aquilo que tínhamos mais focado e, claro, dentro das prioridades conseguimos atingir as visitas que nós tínhamos programadas, né? Mas ficaram para trás algumas outras que, quem sabe, num próximo viagem a prefeita consiga atender também essas reivindicações, né?
Muitas promessas ou algumas conquistas concretizadas, dá para considerar assim, Leonardo?
Não, assim, Paulo, só é bom nós entendermos um pouco como é que funciona lá em Brasília a sistemática, né? Porque o pessoal muitas vezes, porque o dinheiro é fácil.
Já traz o dinheiro na bolsa,
na verdade,
né?
Como é que funciona o orçamento da União, né? Os deputados, eles têm, e os senadores, eles têm 15 milhões, em média, de emendas para apresentar de um orçamento para um ano para o outro. 50% das emendas são obrigatórias na área de saúde. Então, eles já têm que destinar 7 milhões e meio lá para emendas de saúde. Então, eles fazem o rateio desse dinheiro entre os municípios que eles, da base de cada deputado. Eles fazem um rodízio, e cada deputado tem um critério. Qual é a missão nossa? É procurar que o deputado, então, indique uma emenda, né, dessas na área de saúde ou numa outra área, que a gente prioriza, agricultura, cultura, depois a prefeita vai explicar melhor o esporte, enfim, aí tem várias situações. E tem também os projetos que eles chamam lá de extra-orçamentários, que são programas que o município cadastra pelo sistema hoje de projetos do governo federal, que é tudo via internet, e que a gente procura também o deputado lá fazer a sua gesticulação dentro do ministério para que consiga empenhar, quem sabe, aprovar esse projeto e empenhar fora da cota das emendas dele. Então, são duas situações. A questão das emendas, que a gente conseguiu algumas já este ano, que a prefeita vai detalhar depois, e umas já para o ano que vem, umas garantias. E também tivemos lá a perspectiva de aprovação até o final do ano de alguns projetos nossos que estão cadastrados, principalmente na área do esporte e da agricultura, para que também no final do ano a gente possa conveniar e o ano que vem, quem sabe, executar.
Vamos detalhar eles daqui a pouquinho. Vereador Ari, como vai, vereador? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a nossa prefeita, ao Leonardo, a nosso querido povo de Ibiraiaras.
Voltou satisfeito da viagem, dos resultados?
Confesso para ti que, para mim, a história de militância foi o momento mais importante que nós tivemos em Brasília. Mais importante pelo fato de estar bem fundamentado todos os anseios da nossa comunidade. Acredito que no momento que você leva as propostas que condizem com a realidade da nossa comunidade bem fundamentadas, é isso que hoje acontece em Brasília. Nós temos município, nós temos regiões do nosso país, que é muito grande, que se a proposta não tiver bem fundamentada, um trabalho sério. E é isso que eu quero agradecer à equipe da nossa prefeita, o Leonardo, e agradecer à nossa prefeita, que pela primeira vez eu vi um trabalho tão fundamentado nas questões necessárias da nossa comunidade. Por isso eu agradeço a oportunidade que o Negrinho, nosso vereador titular, nos concede para que a gente também, através da Câmara de Vereadores, que eu fiz um contato com os demais colegas vereadores, levando a preocupação que a nossa comunidade tem e deve estar em primeiro lugar. Paulo, acredito que as noites foram pequenas. O Leonardo e a prefeita aqui sabem de que nós viramos à noite nessa preocupação de valorizar a nossa comunidade. E tenha certeza, esta nossa ida a Brasília vai ter bons frutos. Depende muito da área técnica, de fomentar e de trabalhar, confeccionar os projetos para que a nossa comunidade esteja, mais uma vez, bem contemplada com os recursos federais.
Prefeita Ivete, o que certamente a comunidade está esperando para saber é que pauta de reivindicações, que prioridades se teve lá em Brasília, pensando no nosso município de Ibiraiaras.
Sempre, desde até a elaboração do nosso plano de governo, nós fundamentamos e estamos assim, muito fortes nas reivindicações quanto à educação, e também a saúde, então, e a cultura. Nós estamos assim, já com uma emenda formalizada, só falta nós irmos até a Caixa e assinar essa emenda, que é quanto ao Ministério da Cultura, onde o seu Perondi, o nosso deputado, já está certa 250 mil para este ano, então só estamos aguardando que a Caixa formalize e que a gente vá lá e assine. E também ficou garantido para o próximo ano de 2018, 300 mil para a Casa da Cultura.
Esses dois valores serão investidos na Casa da Cultura.
Na Casa da Cultura. Também recebemos um aceno do deputado Kovács, que também estaria nos proporcionando uma emenda de 250 mil para a Casa da Cultura. Também focalizamos muito quanto ao FNDE, que nós queremos é a construção de uma escola, numa creche de educação infantil e uma escola para o ensino fundamental. Então, nós sabemos que nós temos um compromisso com a educação e estamos percorrendo ministérios, percorrendo deputados para que essas emendas e esses pedidos, esses projetos realmente aconteçam. Então, nós estivemos percorrendo também em outros gabinetes, como o Alceu Moreira, que ele também já destinou 150 mil na área da saúde para este ano. Então, eu quero dizer assim, que nós estamos assim, efetivando, muito assim, presente e cobrando para que esses valores, esses ministérios e esses deputados também se voltem à nossa comunidade. Também estivemos percorrendo assim, com outros projetos, mas o nosso foco principal foi isso. Estivemos no Ministério de Esportes também, para que os nossos restos a pagar, que, que são três projetos, que é o Ginásio de Esportes da nossa cidade, Santa Clara e Santo Expedito. Já foi liberado 50% dos valores e os trabalhos já estarão assim, começados, terão que ser começados imediatamente. Então, só falta assim, praticamente a empresa vir e assinar que tudo isso já está complementado.
Nos três lugares,
prefeito? Nos três lugares.
Tanto no ginásio como em Santa Clara e Santo Expedito?
É, porque a emenda, ela é para ser efetivada com as três propostas.
Então, qual é o montante, prefeito?
De 487,500, que seria o total. E agora foi liberado 243.750 reais.
Tem alguma contrapartida do município nesses investimentos?
Temos uma contrapartida que depois nós vamos... É um valor de 20%, né? Então, tudo isso seria complementar.
Esse sonho da Casa da Cultura, já se tem um valor total do investimento, prefeita?
Já estamos com o projeto praticamente todo ele elaborado. Ele chega em torno, assim, com todos os equipamentos, o mobiliário que precisa está em torno de 2 milhões.
2 milhões.
Mas a casa em si está em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100. A estrutura,
o valor
da casa.
Certo, o valor que está havendo um comprometimento por parte dos deputados seria de quanto até o momento?
Até o momento nós temos 800 mil. Essas primeiras etapas e a gente está buscando outros.
A ideia é começar já o ano que vem as obras, prefeito?
Sim, é o ano que vem, porque a Caixa também tem todos os trâmites legais que nós temos que apresentar. Então, até o momento foi liberado 250 mil, mas não quer dizer com isso que nós já estamos começando. Nós temos o projeto, toda aquela parte burocrática que tem que ser encaminhada e depois vai ser liberado daí. É por etapas,
certo.
Por etapas.
A escola de ensino infantil, a escola de ensino médio, tendência é também a partir do ano que vem já se começarem as obras.
Nós estamos aguardando essa liberação. O FNDE está cadastrado porque nós temos o FNDE tem o programa PAR. Através desse programa é que nós cadastramos o município, colocamos todas as nossas necessidades. E é urgente que nós consigamos isso, porque nós não temos maternal através dessa escola infantil, onde a gente vai proporcionar essas vagas. É um processo que nós temos que ir alimentando esse programa. E nós precisamos urgentemente para absorver toda essa demanda. Até 2022, os municípios terão que absorver todo o ensino fundamental. E até lá o município tem que estar se programando, se organizando. E para tanto estamos reivindicando, porque o município não tem recursos próprios para conseguir construir escolas e absorver essa demanda até o momento.
Leonardo Piva, como assessor técnico, a gente sabe que a partir deste contato, deste comprometimento que existe do repasse de verbas, existe todo um trabalho também para a questão burocrática de documentação. E agora a prioridade é isso, Leonardo.
Isso, nós até quero enfatizar que nós temos uma equipe bem qualificada na prefeitura, começando pela nossa engenheira Kátia, que é aqui. Quando se fala em obras, a engenheira civil é a primeira e mais importante, né, peça nesse processo. Então a Kátia tem se dedicado sempre com muito afinco nessa situação dos projetos. Tenho também o Camilo, que nos assessora lá, que é o que faz toda a parte também de cadastramento das propostas, enfim, e os demais colegas também, a parte financeira, Giovanni, todo mundo envolve uma série de profissionais dentro da prefeitura, cada um com a sua função, e nós agora temos essa obrigação e esse dever junto com o nosso secretário Sérgio, que é o coordenador da pasta, da administração, é não deixar perder prazo, não deixar perder que o tempo não passe e que os documentos cheguem até a Caixa, até o Ministério, porque realmente é muito rápido, eles pedem uma coisa de uma hora para outra, às vezes vai precisar de uma lei, então a gente vai precisar de repente da Câmara também para aprovar a lei, para poder criar o crédito, enfim, são uma série de etapas que a partir do momento que a Caixa sinaliza, ó, o dinheiro, o projeto foi aprovado, vamos trazer a documentação, aí começa toda uma fase que aí, claro, demora às vezes um ano para sair. É aquilo que a gente explicou primeiro, pessoal. Uma emenda de 2017, ela poderá sair em 2019, o dinheiro. Está acontecendo agora com 2015. Uma emenda de 2015 começando as obras agora. Então, esse tempo a gente pede que a comunidade também entenda, né? Pela vontade da prefeita, pela vontade nossa, dos próprios vereadores, que o Didi que nos acompanhou, é que a gente pudesse chegar de lá com o dinheiro na conta e começar a obra amanhã, licitar e começar amanhã, mas infelizmente não é assim. Mas a gente sabe que o esforço de cada colega lá dentro é grande e a gente vai cumprir dentro dos prazos.
Desportistas têm até cobrado que nós estamos no final do ano, não foi feita nenhuma competição no ginásio de esportes, até em função do clima teria que ser ali, não foi feito nada. Por quê? Se arrasta essa questão da liberação dos valores. Agora sai.
Agora sai.
Dá para considerar que até o final do ano...
É, aí eu acredito assim, isso, a empresa já está licitada, como a nossa prefeita falou, nós já tínhamos licitado, porque pela regra dos restos a pagar 2015, as obras devem estar começadas até 30 de novembro. Só que para começar a obra precisava ter 50% do dinheiro depositado. Então foi esse depósito que nós conseguimos assegurar em Brasília, para agora já foi dada as ordens de serviço para as empresas, para as que ganharam a licitação, e a gente acredita então que se correr tudo certo, porque a empresa ganhou a licitação, poderá também... surgir algum problema com a empresa depois. Mas pelo cronograma da obra, para o início do ano, acho que está tudo pronto.
É, e aí é um valor bem significativo. Gostaria de complementar, prefeita?
Não, até para complementar, quando você coloca que a gente não fez, não organizou nenhum torneio, nada.
Ali no ginásio.
Isso. E foi tudo em cima dessa expectativa, até porque o nosso ginásio, ele é único aqui na cidade, e ele não só atende a parte esportiva, como também as escolas utilizam esse espaço. Então, tivemos que fazer todo um remanejamento das atividades já pré-agendadas e que elas vêm sendo executadas, para que esse espaço agora ele possa ser liberado para essas reformas.
E até para não confundir o ouvinte também, a gente sabe que neste sábado tem competição a nível regional, o ginásio está sendo utilizado, só não se começou uma competição para não ter que interromper devido à realização dessas obras.
Com certeza, mas nós temos certeza que as empresas já foram, até para vocês saberem, elas já foram notificadas e elas têm um prazo e nós temos que observar toda essa parte da licitação também.
Vereador Ari, quando se trata dessa questão da educação, perspectiva de construção de escola, o ginásio na área rural, na área do município, todo mundo fica ansioso, mas tem esses trâmites e essa expectativa. Pelo menos já se tem um indício de que as coisas devem sair do papel e serem realizadas.
Que bom isso, né, Paulo? E até assim, colocar... para toda a nossa comunidade, que infelizmente nós estamos fazendo esse esforço concentrado de buscar esses recursos através da educação, agricultura e saúde, que são os três pilares mais exigidos até pela demanda, que infelizmente a gente tem que fazer a compensação das perdas que nós estamos tendo na arrecadação. Se nós não tivéssemos, né, prefeita Leonardo, as perdas de... praticamente 20% dos recursos do orçamento desse ano, o que nós fizemos no nosso trabalho em Brasília nessa semana foi compensar justamente isso, senão o município teria as pernas até para construir muito mais. Mas eu quero deixar um desafio assim, ó, plantamos em bom terreno, temos boas referências em Brasília, e a parte política que cabe a nós aqui, os vereadores, tem que fazer esse trabalho. A nossa comunidade precisa e deve se juntar. A nossa prefeita tem demonstrado e colocado a todas as correntes as forças políticas.
O senhor buscou contato, inclusive, com políticos de outras siglas também,
vereador? Paulo, eu fiz um exercício dentro da Câmara de Vereadores, conversei com todos os vereadores. Gostaria de levar os documentos deles, como levei de alguns, os outros fizeram contato diretamente com os seus representantes, mas eu tenho procurado conversar com todas as forças do nosso Rio Grande, e principalmente aquelas que têm a base eleitoral em Ibiraiaras. Agora é o momento das demais forças também cobrarem dos seus representantes que vêm buscar o seu voto aqui. E a nossa comunidade está numa fase assim de muita desmotivação, descrédito. E aqui na ponta que acontece todas as obras e ações. E principalmente as cobranças. Bate na casa do vereador, da prefeita, do secretário. Eu preciso disso. Então nós precisamos dar resposta a esse povo. E os agentes políticos têm que se colocar à disposição. Estou muito contente, Paulo. Agradeço a oportunidade da nossa prefeita, do Leonardo, mais uma vez da Câmara, do Negrinho, de ceder esse espaço, porque eu acredito que pela experiência que eu tenho de vida pública, esse foi um dos melhores momentos que aconteceu, por estarem os projetos bem confeccionados, bem trabalhados. O técnico em Brasília, quando você explica que nós precisamos da Casa da Cultura, de uma escola, enche os olhos quando vê que as pessoas são sérias, as lideranças que vão buscar esse recurso é para bem-estar da nossa comunidade. Eu estou muito contente. Parabéns ao nosso prefeito Leonardo, e aí vamos tocar o barco em frente, vamos continuar. Ibiraiaras merece um esforço da nossa parte, e é isso que nós estamos fazendo.
Certo. Prefeito Ivete, outras demandas e outros contatos que foram possíveis realizar lá em Brasília neste período?
Se voltando ao Ministério da Educação, além de nós reivindicarmos as escolas, nós estamos reivindicando também a aquisição de equipamentos e veículos para o transporte escolar. Então, assim, é um todo, é o que realmente a Secretaria da Educação está precisando. Nós queremos também enfatizar que existem muitas emendas já cadastradas, e por que não ir lá e reivindicar para que realmente elas sejam liberadas, porque já foi feito um planejamento e uma reivindicação em cima disso, né? Então, lá no Ministério da Agricultura, nós temos já propostas cadastradas quanto à recuperação de estradas vicinais do nosso município. Nós também temos a aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada. Então, estamos juntando forças através dos nossos deputados para que eles intervenham e façam com que essas propostas aconteçam. Também nós temos no Ministério de Esporte outras propostas e convênios quanto à modernização do ginásio de esportes da Escola João Talpiva, a modernização da quadra coberta localizada no bairro Jardim Esperança, que também ali nós precisamos que seja efetuado esses convênios. Nós também, juntamente ao deputado, nós estamos pedindo, fomos lá reivindicar a aprovação da proposta da construção da rede de abastecimento junto à FUNAS, que precisamos realmente que a água boa e potável chegue à casa dos nossos munícipes. Também nós pedimos a intervenção junto aos nossos deputados para que eles intervenham junto aos ministérios para a aprovação das propostas já cadastradas no SICOV. E em várias áreas a gente está pedindo, porque quer queira ou não, nós temos que ter esse somatório de forças. Então, lá nós temos juntamente assim, a construção da Casa da Cultura, aquisição de veículos para a casa, para a saúde, a revitalização da Avenida Leda Corsi Rec, que é uma das nossas propostas também. Nós queremos melhorias das famílias com baixa renda e aquisição realmente das patrulhas agrícolas. Estivemos também com outros deputados, como bem disse o nosso vereador, nós estamos assim juntando forças, porque os nossos deputados lá do Estado, eles estão representando o Estado. E nós temos muitos deputados, senadores que chegam e conquistam muitos votos aqui. Então, são esses que nós temos que ir lá solicitar e fazer com que realmente eles tenham a sua representatividade aqui. Estivemos juntamente com outro senador, com os nossos senadores, Ana Amélia Lemos, que já nos enviou, como certo, já R$100 mil para aquisição de uma retroescavadeira este ano, e solicitamos mais emendas na área da infraestrutura urbana, agricultura, habitação e saúde. Então, ela se manifestou muito compreensiva quanto a isso. Estivemos também com o Paulo Paim e o Lazier Martins, que eles são os nossos representantes. Então, dizer assim que estivemos também no Ministério do Desenvolvimento Social, onde nós já temos cadastradas e fomos lá pedir para que eles também nos ajudem, né, nesse sentido. Estivemos com o Osmar Terra e ele nós entregamos pessoalmente a ajuda quanto ao valor de R$200 mil para a aquisição de uma retroescavadeira para o nosso município, e também quanto à reestruturação de serviços quanto à proteção social e especial. Então, esperamos que eles também tenham um olhar diferente, se demonstraram muito interessados para que realmente as nossas demandas cheguem até o nosso município. Mas sempre ressaltando também o que o assessor Leonardo colocou, que não fomos lá e não chegamos aqui com esse dinheiro. Mas uma vez cadastrada e agora somando forças para que realmente essas emendas, essas propostas que chegam não só aos deputados, mas aos ministérios, realmente que eles tenham uma visibilidade e compreendam a nossa real situação e as nossas reivindicações.
A gente sabe da necessidade dessa questão do maquinário para a Secretaria de Obras. Que tipo de perspectiva que dá de se obter esse maquinário, a partir de quando, prefeita?
Nós já temos essa emenda da Ana Amélia Lemos, da nossa senadora, mas também a gente sabe que junto a esse valor, nós temos que ter a nossa contrapartida. E muitas vezes a contrapartida é maior do que a emenda que é recebida. Mas nós vamos receber esse valor e nós vamos fazer o estudo, o que é que nós podemos adquirir com esse valor. E a nossa contrapartida, é claro, observando sempre os nossos cofres, o nosso cofre público, para ver se conseguimos ou não. E bem disse o nosso vereador, nós, nesses últimos 4 meses, o município vem tendo uma queda brusca e muito presente assim, quanto à nossa arrecadação. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério dentro dos nossos limites. E a nossa arrecadação é de 20% a 30% conforme o mês, ele oscila muito. Então, para um município como o nosso, é um valor muito expressivo quanto a esses valores. Então, até dizer ao nosso público, aos nossos munícipes, que todo e qualquer investimento que nós estamos fazendo, ele é muito bem estudado, muito bem planejado e organizado.
Prefeito, obrigado pela participação no programa. Acredito que era isso. Teria mais algum outro ponto importante para salientar, prefeito?
Não, dizer assim que nós estamos empenhados. Nós queremos muito que as nossas propostas cheguem ao nosso município. Nós estamos somando forças. Estamos agora numa outra fase quanto à elaboração de todos esses projetos. E agradecer imensamente assim a rádio, aos nossos munícipes, pela colaboração, pela compreensão de nos ouvir e estar sempre muito, muito presente. Agradecer a essa oportunidade que a rádio está nos dando. Nós estaremos voltando aqui com outras informações e desejar a todos um ótimo final de semana, obrigado pela na atenção, estamos ali disponíveis a toda a comunidade.
É, e seguramente na semana que vem temos outros assuntos importantes para, inclusive, divulgar. É, já falamos nessa semana, começou o trabalho de recuperação do hospital que estava sendo tão aguardada, e outros assuntos que são extremamente importantes da nossa comunidade, né, prefeito?
É, estava dentro hoje da nossa fala, mas a gente sabe que o tempo ele é reduzido, mas estaremos conversando sim quanto a essas reformas que já estão em andamento.
É, com a colaboração do tempo, já o trabalho vai evoluindo consideravelmente.
Com certeza.
Obrigado. Assessor técnico Leonardo Piva, obrigado também pela presença na programação.
Nós é que agradecemos a você, Paulo, pessoal da rádio todo aqui, agradecemos a nossa prefeita pela confiança do nosso trabalho, agradecemos ao vereador Ari pela sua também grande contribuição que deu lá em Brasília, porque, como ele bem falou, não foi a primeira vez que ele foi, já tinha várias e várias experiências, também nos colaborou muito, né, prefeita, com o seu trabalho lá, e a gente espera realmente que o ano que vem a gente possa vir aqui e contar, já trazer concretamente as nossas conquistas, né, e também tratar das novas reivindicações que vão sendo feitas durante esse período. Também só quero destacar, Paulo, bem rapidinho, que na sexta-feira, quando nós chegamos de Brasília, aproveitamos a oportunidade, também estivemos no DAIR em Porto Alegre, né, para falar dos asfaltos, dos acessos asfalto, do contorno, do recapeamento, que não foi a primeira vez, já é, acho que é a décima vez que nós fomos no DAIR, mas aproveitamos a presença também do vereador Ari para ir lá cobrar dos diretores o recapeamento desse asfalto até Caseiros, o contorno até aqui da nossa cidade, e também uma reivindicação que o vereador levou lá, a questão da construção que eles chamam as tal de baias, que é aquele tipo um estacionamento só para o ônibus, principalmente do transporte escolar, não parar em cima da pista na hora que as crianças vão subir e descer, em razão do problema que dá, né, do risco de acidente, enfim.
Um acostamento avançado.
Eles, tecnicamente, eles chamam de baia. Então nós estamos elaborando, inclusive já foi feito o levantamento pela nossa engenheira Cate, pelo motorista Felipe, da educação, dos pontos onde o município para, né, no trecho, para que nós possamos encaminhar então o projeto e ter essa segurança também para o ano que vem dessas obras.
É muito importante, sem dúvida alguma, até porque às vezes acontece de até alguém ter uma roda entortada, um pneu furado e não tem nem acostamento.
Queria voltar um pouquinho, queria agradecer imensamente ao meu assessor técnico e ao Ari, pela companhia que a gente esteve lá e pelo trabalho que eles estão fazendo e me apoiando e que me apoiaram durante todo esse período que a gente esteve lá em Brasília. Meu muito obrigado, e tenho certeza que se não for essa união, essa força, a gente teria daqui a pouco mais dificuldades, mas eu tenho certeza que eu estou sendo muito bem assessorada e quero expressar aqui o meu agradecimento especial.
Tudo bem, Paulo. Eu acredito que aquilo que o Leonardo também comentou, que tem sido uma reivindicação até dos motoristas, Paulo, na RS 126, que começa em Caseiro e vai até São Jorge, há uma grande dificuldade dos nossos motoristas de ônibus, né? E principalmente o risco, porque é crianças, né? São seres humanos que estão ali. Acredito e agradeço já o trabalho que foi feito da engenheira, da prefeita, do Leonardo, que esta semana que passou já foi situado, localizado os pontos e vai começar esse trabalho. Tivemos também com o governador, e haveremos de voltar na semana que vem, no máximo, conversar e tratar sobre o nosso asfalto de Birayaras a Caseiros. Somos testemunha, mas eu quero que tu saiba que é incansável o nosso tempo, nossa preocupação de resolver, solucionar esse problema, que é um problema muito crônico.
Tem previsão ou não existe ainda?
Eu não tenho. Não tem, né? Paulo. Vamos jogar mais a nossa força aí e vamos buscar do conjunto da região também e de resolver esse problema.
Quando a situação está assim, às vezes a gente até se conforma com um pouco. Quando fizeram ali uma operação tapa-buraco, já pelo menos paliativamente resolveu. Pelo menos uma operação tapa-buraco, dá para ter alguma perspectiva ou não?
Correto. Vai ter, sim. Só que nós temos que fazer um trabalho ali de fundamento que resolva.
A recuperação total, né?
Nós temos bastante máquina pesada, caminhão que roda sobre as nossas estradas aí. Nós precisamos dar uma atenção e vamos jogar tudo que nós temos nesse sentido de resolver e solucionar o problema.
Mais uma ponderação em relação a esse trecho?
Isso, Paulo. Só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, né? A prefeita, todo mês, manda documento, manda e-mail, liga para o diretor da AN Passo Fundo, a gente vai a Porto Alegre. Então não é por falta de pedido, a gente quer deixar bem claro isso. Teve já vereadores também que visitaram, enfim. Não é por falta de pedido de intervenção que a obra ainda não aconteceu, tá? Nós, essa semana também que passou, encaminhamos um documento a Passo Fundo solicitando novamente o tapa-buracos. Inclusive, fizemos a menção no ofício da prefeita que a gente reconhece que já foram feitas melhorias, como tu disse, paliativas, mas foram. Mas a gente quer uma coisa mais concreta. Inclusive, a roçada
do acostamento.
O município, inclusive, se propôs a realizar ele, a roçada, desde que o DAER autorize, porque é uma obra do Estado. Então, o município, a prefeita externou expressamente para o diretor em Passo Fundo que, se o DAER autorizar, o município vai fazer ele a roçada do trecho, para que também dê um pouquinho mais de segurança também e visibilidade para quem ele está transitando.
Que pena que até para isso demora tanto. Seria só autorizar. A prefeitura vai lá e...
Nós mandamos o ofício, se não me engano, na terça-feira, até hoje não veio o retorno ainda, mas vai vir. Acho que vai vir a semana que entra e vamos aguardar.
Tá bom. Tivemos a oportunidade hoje de contar com a presença da prefeita Ivete Zamarque Luquezzi no nosso programa, também o assessor técnico Leonardo Piva e o vereador Ari Benedetti aqui na programação.